Hoje nós estamos aqui no Centro Administrativo em Tapera, na Secretaria de Educação, Cultura e Lazer, e a gente vai conversar com a secretária, a Regina Salvadori. Ela vai falar um pouquinho, fazer a atualização dos trabalhos que vêm sendo desenvolvidos aqui na Secretaria. Primeiramente, bom dia, Regina.
Bom dia, ouvintes da rádio. Obrigada por esse espaço, né, que a gente possa divulgar um pouquinho daquilo que é feito aqui no município de Itapera, em termos de educação, cultura, desporto e lazer. E, como tu vinha falando, realmente, assim, nós temos no município, além do nosso currículo formal, que a gente trabalha nas salas de aula, e é realmente muito, para nós, importante e muito preocupante para que, realmente, as nossas crianças e jovens tenham uma educação de qualidade. Nós oferecemos aos nossos alunos mais de 30 projetos curriculares ao currículo, né, que eles têm fora do seu turno escolar, no turno inverso às aulas, onde eles participam de acordo com as suas, com o seu gosto, com as suas aptidões, com aquilo que eles gostam, né? E isso tudo a gente faz, pensa na possibilidade de trabalhar uma educação integral com os nossos alunos, né? E que eles tenham realmente algo a mais para a sua vida no futuro.
São diversas atividades complementares que vêm engrandecer aí o crescimento do aluno, não só na parte de ensino, na parte dos conteúdos, mas também da parte cultural. Regina, pode falar quais são essas atividades que, como você mencionaste anteriormente, já estão aí há mais de 10 anos sendo realizadas no município de Itapera?
Exato. Quando estivemos na Secretaria de Educação no início, desde 2009, né? E lá se pensou o que fazer para que realmente o nosso aluno fosse desenvolvido integralmente. Porque a gente percebia que só a sala de aula não era o suficiente para isso, e hoje a gente sabe que não é, né, para todos os alunos, todos os adolescentes. E aí, então, criamos esses projetos complementares, como tu falou, por exemplo, de coral. Coral desde as crianças pequenas, a partir de 4 anos, eles já entram no coralzinho para poder desenvolver isso. Violino, violão, técnica circense, a dança, teatro, capoeira, oficinas de matemática e português que acontecem nas escolas, né? Musicalidade na educação infantil. Então, desde a educação infantil, nós temos um professor que trabalha com os pequenininhos desde 4 meses de idade, para que ele também, através da música, se desenvolva, né? Além de atletismo, oficinas de esportes, como vôlei, handebol, né? Aulas de reforço também eles vão para as escolas para fazer, e principalmente agora, nesse ano, né, pós-pandêmico, que realmente deixou muitas sequelas dentro nos nossos alunos. Então, nesse sentido que a gente vai trabalhando e pensa que esses projetos realmente fizeram a diferença. Hoje nós temos, assim, já, né, como resultado dos projetos, professores que trabalham com o projeto hoje e que eram crianças na escola e que estavam lá fazendo esse projeto, né? O professor, por exemplo, de capoeira, era uma criança quando entrou na capoeira na nossa escola. E hoje ele é o professor. A professora de dança iniciou, fez praticamente quase todos os projetos da escola. Hoje ela trabalha com circense, trabalha com dança, trabalha com teatro, né, com as nossas crianças. E isso nos traz, assim, uma alegria enorme, porque tu vê a diferença desses alunos.
É a Secretaria da Educação preocupada aí com o crescimento cultural, afinal, Itapera é a terra da cultura, né, secretária?
Exato, né, como somos cidade e cultura, não poderíamos agir diferente. E você sabe, assim, ó, que, na verdade, quando se fala em educação, não se pode ter o pensamento apenas daquele currículo formal na sala de aula. Nós precisamos fazer algo maior para os nossos alunos, né? E por isso se pensou em fazer todas essas atividades.
Secretária, falando um pouquinho mais sobre a qualidade de ensino da educação aqui de Itapera, além dessas atividades complementares que integram os alunos aí num período integral, tendo já um resultado, como você mencionasse, também as condições físicas das escolas foram melhoradas para estar dando melhor condição para o aluno e para o professor dentro da sala de aula.
Com certeza. foi um investimento muito grande de toda a administração em relação à melhoria e ampliação e muita e escola nova que aconteceram, né, durante esses anos aqui no nosso município. E a gente sabe assim, ó, que se tu tá numa casa arrumada, com paredes limpas, um lugar asseado, né, tu aprende melhor, tu se sente melhor. Se tu tá numa escola com tudo quebrado, tudo estragado, sem material didático, sem um material pedagógico adequado, as coisas não andam como tem que ser. E esse era esse sempre foi o nosso pensamento. A gente sempre correu atrás. Se não tinha dinheiro, ah, vamos dar outro jeito, vamos buscar de outra forma, mas vamos atrás para dar realmente o melhor para os nossos alunos. Então, hoje, nossas escolas estão todas de qualidade. Nós temos material didático maravilhoso para fazer qualquer tipo de aula e trabalhar o que nós quisermos com os nossos alunos. Nós temos telas interativas que, dentro de cada sala de aula, onde o professor está ali com ela, é só acessar, ligar, e ele entra em contato com o mundo inteiro e aprende tudo aquilo que o aluno quiser aprender naquele momento.
Para quem não sabe, né, para quem não conhece, a tela interativa é aquela que dá acesso à internet, interligando mais assim o aluno, que hoje está 100% conectado com a aula, com o conteúdo que o professor está aplicando dentro da sala de aula.
Exatamente. É um computador gigante pendurado na parede, onde o aluno chega lá, ele pode escrever, ele pode desenhar, ele pode pesquisar, ele pode buscar, tudo ligado à internet. E se ele falar de qualquer assunto na sala de aula, ou o professor levantar qualquer assunto e alguém não souber, é só ir lá, clicar e buscar, e traz aquele conteúdo à tona e já desenvolve com toda a turma. Eu acho que é isso que nós precisamos hoje. Nós não podemos ficar parados no tempo, né, somente utilizando aquele conteúdo dos livros. Nós temos que oferecer muito mais para os nossos alunos. As nossas escolas municipais, elas estão localizadas todas nos bairros do nosso município. Nós só temos uma escola de educação infantil que está aqui no centro da cidade. As outras são. Então, nós temos a obrigação de levar até essas crianças, né, o que eles muitas vezes não têm em casa, nós temos a obrigação de levar isso para as escolas. E é isso que nós queremos, né? Oferecer cada vez melhores condições de aprendizagem a todos.
E é claro, para que isso ocorra dentro da sala de aula, os professores devem estar, assim, bem formados. E se busca também uma formação de qualidade para os professores, uma formação adicional de qualidade, viabilizando aí, assim, a necessidade que realmente a comunidade escolar está apresentando.
Exatamente. A gente não... nós precisamos, para tudo isso, né? Nós precisamos ter um professor que esteja preparado para atender essa demanda de clientela que nós temos, né? E para isso a gente oferece uma formação de 40 horas ano para todos os professores. E não é uma formação assim, ó, vamos pegar e vamos trazer alguns palestrantes aleatoriamente para que eles recebam, né, uma formação. Não, nós oferecemos para eles uma formação em cima da demanda que ele está colocando, em cima da demanda que nós temos lá na escola. E essa demanda, por exemplo, esse ano de 2022, nós trabalhamos em cima da inclusão, que é a demanda maior que nós temos hoje. E parece assim que se agravou bastante depois do período da pandemia. Muitas crianças autistas, muitas crianças com problemas de síndromes, e que nós precisamos atacar. Eles são nossos alunos, eles estão aí na nossa escola, e nós temos a obrigação de dar conta disso também, né? E para isso a gente fez então uma formação durante o ano inteiro, né? Trabalhando o TDAH, a paralisia cerebral, autismo, surdez, cegueira, que são alunos que nós temos na escola e que ele não pode estar ali fazendo de conta que ele está incluído, né? A criança não está incluída se ela está apenas na escola. Ela está incluída se realmente ela está na escola, ela está se desenvolvendo, logicamente, dentro da capacidade que ela tem, mas que ela precise receber algo da escola para que ela se desenvolva. E por isso a gente fez toda essa formação com os professores para trabalhar isso. Inclusive, nós temos criança cega, né, numa das nossas escolas, que nós estamos todo com um projeto de acessibilidade para que ela tenha essa destreza de andar pela escola sozinha, né? De fazer as coisas dela sozinha. E não precise sempre de alguém. Então, que devagarinho a gente vai dando toda essa autonomia para ela. A mesma coisa que uma criança surda que nós temos na escola, onde os profissionais da escola inteira tiveram essa formação, porque essa criança não está só com aquele professor. Ela tem contato com a merendeira, ela tem contato com a doméstica, ela tem contato com o auxiliar de ensino, que precisa, e com o diretor, com o vice-diretor, com todos, né, que precisam saber como eu vou lidar. Ah, não é só o professor que vai lidar com essa criança. E, então, nesse sentido é que a gente faz as nossas formações também.
É a Secretaria da Educação preocupada aí com todos os setores da educação, que incluem cultura, lazer, formação. Secretária, vamos falar um pouquinho aí sobre as atividades culturais também que já foram desenvolvidas nesse ano. Teve Feira do Livro, teve Semana Cultural. Pode falar um pouquinho mais como que foi a participação da comunidade aí pós-pandemia nessas atividades e também sobre o Natal que vem chegando aí, a Secretaria já está se programando para fazer um Natal lindo no município de Itapera.
Exato, nós tivemos vários eventos em 2022, né? Eventos culturais importantes para o município. A gente, eu disse, nós temos um grupo de teatro muito forte no município, que é um teatro municipal, de pessoas da comunidade, voluntários que gostam de teatro, que fazem. E com isso a gente faz todos os anos espetáculos de Páscoa e teremos também nesse ano o espetáculo de Natal, né? Então são espetáculos lindos, que lotam o nosso centro de eventos, até mais do que a capacidade, mas que é prestigiado, sim, por nossa comunidade. Nós tivemos o Festival da Canção, né, que foi muito bem estruturado e, assim, muito procurado, até por pessoas fora do estado, né, que estiveram aqui presentes, então foi muito bom. Tivemos a nossa Feira do Livro, que foi realmente um sucesso de novo esse ano, onde nós tivemos a participação diária de mais de 2.500 alunos dentro do nosso centro de eventos, com atividades para todos eles, desde a educação infantil até o ensino médio, né, que todos participaram, com vários palestrantes, escritores, contadores de história, cartunistas, desenhistas, que vieram trazer para nós a cultura realmente, né, que existe em todo o nosso país. Então, foi assim muito bom. E agora estamos então nos preparando para todas as nossas festividades de Natal, que vamos iniciar no dia 5 de novembro com a nossa Caminhada Luminosa, que é uma programação mais voltada para a espiritualidade, que nós também não podemos esquecer que o Natal não é só festa, né? Não é só troca de presentes, não é, mas que é realmente assim que a gente possa se preparar espiritualmente para o nosso Natal. E temos várias atividades, desde o dia 23 de novembro até o dia 22 de dezembro, onde culminamos no dia 21, né, com a inauguração da nossa Praça Central e com o show dos Fagundes, que teremos aqui no nosso município, né, em parceria com a Cotribá. Então, realmente, assim, vai ser bom. E o nosso espetáculo de Natal, já deixo o convite a toda a comunidade regional também que gostaria de assistir, que venha, será dia 16 de dezembro. Tenho certeza que quem vem ao nosso centro de eventos não vai se arrepender, porque é um espetáculo lindo, digno de grandes festivais de teatro, né, do nosso país, então.
Tá certo. Obrigada aí a Regina Salvadori, ela secretária da Educação, Cultura, Desporto e Lazer do município de Itapera, falando um pouquinho sobre as atividades realizadas na Secretaria da Educação de Itapera e também sobre a programação do Natal do município Itapera, Cidade Cultura. Rádio Planetário, a fonte da informação diretamente de Itapera.